Economia e uma iniciativa que foi anunciada nesta semana pela Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Por isso eu recebo aqui nos estúdios o prefeito do município, o senhor Gustavo Bonotto, e também o secretário do Desenvolvimento Econômico de Lagoa Vermelha, Lucas Mota, para falarmos do lançamento de três editais que buscam implementação do novo distrito industrial. E são três editais porque há diferentes tipos de, digamos assim, procedimentos para você que é empresário participar, colocando a tua empresa nesse novo distrito. Obrigado por ter vindo até os estúdios, prefeito, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, bom dia ao secretário Lucas, que me acompanha, mas especialmente ao senhor e à senhora, nossos ouvintes, uma imensa satisfação estar aqui para conversar sobre essa que acredito ser uma grande política pública que tem por objetivo promover a diversificação da matriz produtiva do nosso município, assim como gerar emprego e renda à nossa cidade.
Bom, prefeito, primeiro, onde é que fica esse novo distrito industrial?
Novo distrito industrial é localizado na continuidade da rua Júlio Vanzin, que é a rua que onde estão situadas na primeira empresa a Naturalia, a última empresa hoje do trecho já pavimentado é a Doripel. Seguindo por esta via, existem alguns terrenos particulares até então chegar à área que é pertencente ao município de Lagoa Vermelha. São cerca de 20 hectares que foram então construídos diferentes padrões de terreno conforme o planejamento elaborado pela municipalidade visando atender a diferentes demandas da nossa cidade.
Que legal. Seja bem-vindo também, secretário Lucas Mota. 20 hectares, mais ou menos, quantos empreendimentos ou de que maneira foi dividido, né, esse espaço todo?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, prefeito. Bom dia aos nossos ouvintes. É importante a gente estar aqui multiplicando essa informação porque com certeza vai afetar de forma muito benéfica a nossa cidade. Como tu, prefeito, muito bem disse, esses 20 hectares representam, então, 32 terrenos. Mas numa nova reformulação a respeito desses editais que tu citou, esses três editais hoje já somam 49 áreas disponibilizadas porque elas diferem de tamanho, de foco e objetivo em relação a esses empreendedores e investidores e, é claro, aquelas pessoas que hoje estão instaladas no nosso município, que buscam um novo espaço, inclusive crescer. E esse distrito, então, representa um dos marcos principais do nosso trabalho, onde todas as secretarias engajadas hoje estão fazendo aí as proximidades das entregas, no sentido que esses editais já são para que a gente possa ter toda a documentação necessária, a parte burocrática e legal desses empreendedores poder ter disponível esses novos espaços.
Eu li aqui na notícia, prefeito, que são três editais, um é para condomínio industrial, o outro é concessão e um outro alienação. Vamos falar desses formatos porque a prefeitura está vendendo, né, alguns desses espaços e outros são cedidos, né?
Isso, todos os terrenos de certa forma têm algum tipo de contribuição por parte do beneficiário, Ricardo. Isso é uma medida que a gente também discutiu e acredita ser importante no sentido de uma das primeiras barreiras para evitar que eventualmente pessoas que não necessariamente precisam deste objeto para o desenvolvimento dos seus negócios possa vir a fazer uso dos mesmos. As três modalidades são pensadas para diferentes níveis ou diferentes capacidades de empresas. Então, os terrenos maiores, que são entre 4.500 a 5.000 metros, quase meio hectare de terreno, eles são, o edital prevê a sua alienação, que em outras palavras é uma venda, no entanto não é uma venda a valor comercial. O que a prefeitura está buscando é a restituição dos valores gastos para ofertar o terreno naquele formato em que ele se encontra. E o objetivo disso, além de fazer esta barreira para que não se permita que, né, quem necessariamente não tem essa precisão neste momento faça usufruto também de dar continuidade à política pública, ou seja, esse recurso tem por vistas já subsidiar a confecção de um eventual novo distrito industrial pelas próximas gestões do município de Lagoa Vermelha. A segunda modalidade que prevê a concessão são terrenos entre 2.500 e 3.000 metros quadrados, onde o beneficiário ele assume um compromisso compromisso com o município de coparticipação em partes da infraestrutura, aí não é então a totalidade da infraestrutura que está sendo solicitada, fica numa faixa aproximada de R$35 mil, onde cada terreno tem a sua proporção conforme a sua testada para a frente da rua.
Qual que é a infraestrutura, prefeito, para a gente entender bem?
Desde a aquisição da área, confecção das ruas, água, luz, que compõem todos os elementos urbanísticos do Distrito Industrial. E a última faixa, que são os condomínios, eles são terrenos que eram de 4.500 metros quadrados, que estão sendo destinados a mais de uma empresa. Estes não há uma participação na infraestrutura do Distrito Industrial, e sim a responsabilidade dos beneficiários fazerem a infraestrutura interna do condomínio. Já são terrenos que vão ficar com uma unidade autônoma, ou seja, uma área individual para cada empresa de um pouquinho mais de 650 metros quadrados, que se destinam à construção de pavilhões de até 300 metros quadrados, visando absorver empresas que hoje eventualmente estão no perímetro urbano do município, já com algum transtorno em relação ao zoneamento do nosso plano diretor, ou até mesmo em relação ao impacto de vizinhança, seja pelo tráfego de caminhões pesados, seja pela geração de poeira ou então de ruídos sonoros. E também, logicamente, permitir que as empresas deste segmento possam vir a crescer, e conforme o objeto da empresa, elas têm maior ou menor pontuação de acordo com o tamanho do terreno e porte da empresa. Em outras palavras, o condomínio privilegia pequenos negócios, os terrenos maiores privilegiam as empresas maiores, e os terrenos intermediários justamente permitem uma adaptação de transição entre as menores empresas e as empresas já com maior potencial de produção e geração de emprego e geração de imposto.
Certo, os menores vão ter maior facilidade, as empresas médias e grandes vão dar uma contrapartida em dinheiro mesmo, prefeito. O senhor falava sobre a infraestrutura, e esse recurso vai ser utilizado na infraestrutura desse local mesmo. Hoje não há nenhuma infraestrutura lá, ela já está pronta e depois vai ser paga com esse dinheiro que vai entrar?
Não, pelo contrário, Ricardo, ela já está. De certa forma, lógico que ainda existem algumas ações a serem feitas, mas ele é visando justamente a finalização do mesmo e pensando numa nova área industrial. É uma continuidade da política pública que se objetiva com essas contribuições, que são os ônus que os beneficiários assumem em relação à obtenção destes terrenos.
Tem uma arrecadação que o senhor prevê com a liberação desses espaços de concessão e alienação?
Isso vai depender bastante, né, da procura e da demanda que o for, né? Mas eu não tenho a totalidade dela, Ricardo, né? Sei que dos terrenos de até de entre 4.500 e 12 mil terrenos fica um valor aproximado desses R$200 mil cada, e temos dos 13 terrenos de concessão, valor aproximado de R$35 mil cada um para ser colocado. Então, se aproxima dos R$3 milhões nesse sentido, que é o que seria necessário para a conclusão e também já início de uma nova política pública visando o fornecimento de terrenos industriais e prestadores de serviço no nosso município.
É um valor bem razoável, né, secretário Lucas Mota? Quais modelos de empresa vocês imaginam que devem fazer essa proposta para ingressar no distrito aqui de Lagoa Vermelha? O que vocês imaginam? E, inclusive, sobre essas pequenas, quais seriam as modalidades de negócios que podem ser recebidas, até para a nossa audiência se orientar e, quem sabe, algum empreendedor que tem interesse em abrir o seu pequeno negócio aproveitar essa chance?
Perfeito. Como já mencionado, essas três modalidades, elas contemplam, então, o condomínio, principalmente nessa modalidade edital de condomínio. Então, quem é um prestador de serviços, ele tem uma pontuação maior em relação à demonstração da sua atividade. Por quê? Porque aquela empresa que tem um porte um pouco menor em relação a isso, a gente quer fomentar principalmente aquela manutenção elétrica e mecânica para o próprio distrito industrial, porque a gente sabe que algumas empresas instaladas de menor porte na nossa cidade dão o suporte operacional para as empresas instaladas aqui na prestação de serviço. Então, ou seja, os condomínios, aquela empresa de menor porte, principalmente aquelas de prestação de serviços, que tem uma pontuação maior no nosso edital, pode favorecer. Mas também aquelas empresas que hoje se encontram no nosso município e que muitas vezes estão instaladas e que solicitaram ao longo do tempo novos espaços para nós, ou que tiveram que se adaptar ao local, alguma, por exemplo, uma pequena marcenaria no fundo da sua casa, que hoje você presta a sua atividade e não há aquele espaço adequado, porque, como o prefeito disse, necessita de um atendimento a respeito disso, pode nos procurar, porque é exatamente para esse empreendedor que quer se realocar, que quer crescer, que quer expandir, um espaço adequado, que tem todas as diretrizes de distrito industrial. Então, hoje, as empresas que estão nos procurando, nós lançamos o edital já no sábado, E tivemos aí o início das inscrições na segunda-feira. E as principais dúvidas são exatamente essas, Ricardo. Bem importante a gente pontuar, porque aqueles nós contemplarmos no condomínio os pequenos e médios empresários, a concessão, esse momento de transição, como o prefeito falou, e da alienação, principalmente novas empresas ou empresas que buscam uma expansão, que já estão instaladas no nosso município, remetem ao principal objetivo do novo distrito industrial, que é reter os investimentos da nossa cidade, que é reter esses talentos, ou seja, quem estar aqui ser valorizado, mas principalmente nós fomentarmos a cadeia econômica também, é claro, e reconhecer toda a importância que tem, até porque o Rio Grande do Sul hoje representa 25% dos móveis do Brasil. Então, temos o polo moveleiro como referência, as empresas do ramo alimentício, mas também da prestação de serviços, para que a gente possa complementar, que o novo distrito industrial tenha essa referência, para que nós possamos aí atender aquelas empresas que estão na cidade, que já estão apertadas, o espaço já pede mais. Oferecemos um espaço adequado, aquela empresa que está numa transição e a empresa já instalada aqui. Então é importante a gente pontuar que essa política pública, ela vem num processo de evolução. Desde 2011 já é debatido o distrito industrial na nossa cidade, então por isso que nós consideramos e aproveitar o espaço contigo, Ricardo, aqui junto do prefeito, que essa entrega é muito significativa para a secretaria. Hoje a equipe já foi orientada no último sábado, nós tivemos uma reunião de toda manhã para passar ponto a ponto de cada edital e todas as pessoas receberem as informações pertinentes. Não vou te dizer que é pouca documentação, até porque nós cumprimos toda uma legislação, cumprimos também para a gente combater aquelas pessoas que buscam no sentido de a minha empresa não está constituída, mas eu queria uma área. Não é nesse momento e não é o distrito industrial o momento propício, mas nos procure como sala do empreendedor. Eu acho que o distrito industrial ele vai alcançar todos esses objetivos inerentes para desenvolver não só as empresas da nossa cidade, mas principalmente fortalecer a geração de emprego e renda.
Certo. Esse condomínio, prefeito, voltado mais para pequenos prestadores de serviço, né, que a gente lembra de mecânicas e tudo mais, eles vai ter um pavilhão que a prefeitura vai construir e são quantas salas, digamos assim, ou espaços
disponíveis? Não, isso fica em cargo do beneficiário, até para que cada um possa construir justamente na sua necessidade, Ricardo. Então, ele que prevê justamente o fornecimento do terreno para que cada um possa edificar a sua necessidade nesse sentido. Eu falo da limitação do tamanho do prédio em vistas ao tamanho do terreno e dizendo que ele é pensado justamente para esse propósito, não somente prestadores de serviço, mas também pequenas indústrias, né, podem ser beneficiadas por esta modalidade de concessão.
Certo, vamos fazer um intervalo? Voltamos em instantes para seguir falando aqui e tirando mais algumas dúvidas dos ouvintes a respeito desse novo distrito industrial. 11 horas e 24 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mota a respeito de 13 editais lançados na última semana que buscam empresas, empreendedores para um novo distrito industrial aqui de Lagoa Vermelha. Um edital é o condomínio industrial voltado para pequenos servidores ou pequenas empresas que prestam serviço, concessão para empresas de tamanho médio e também alienação, que é a venda de espaços para grandes empresas. Secretário, vamos falar aqui sobre os prazos, então. Até quando as pessoas interessadas em participar e ingressarem com as suas empresas no novo distrito podem buscar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico?
Exatamente, Ricardo. Nós pontuávamos aqui, nós, inclusive um pouquinho antes de vir para cá, para acompanhar vocês, nós estávamos lá na empresa Rodial, conversando com o pessoal para trazer essas informações muito pertinentes, né? Como já foi falado, pontuar de forma muito incisiva, assim, para repetir, para a gente pontuar bem. onde é o distrito. Então, naquele prolongamento da rua Júlio Vanzin, como o prefeito já falou, né, as inscrições desses três editais, elas seguem até o dia 22 de julho, ou seja, aí 60 dias em aberto edital, porque esse prazo um pouquinho maior, porque é uma documentação que precisa ser organizada, e a empresa, se nós pensarmos em documentação, são dois momentos. O primeiro é aquele perfil da empresa, ou seja, como é que está a regularidade jurídica, regularidade fiscal, as negativas, enfim, aquela burocracia, organização administrativa da empresa e também aquilo que ela vai apresentar no pedido, no sentido de que vou usar o terreno porque a minha empresa tem essa característica e um dos fatores determinantes que mais pontuam nos critérios é a geração de emprego e renda. Então é importante a gente falar isso, né? E também que colocar sempre a Secretaria de Desenvolvimento à disposição, a gente está norteando esse processo e hoje estamos aqui exercendo um papel, mas também dizer que o Distrito Industrial, por diversas vezes, diversas secretarias estiveram à frente dos trabalhos para a gente poder lançar esses editais. Né? O município, como loteador, preparou a infraestrutura mínima, então secretarias importantes estiveram atuando e atuam ainda e vão atuar sempre, planejamento, obras, Secretaria da Administração, nosso jurídico. Então, para demandar aí que hoje nós do desenvolvimento econômico estamos orientando a todos, fazendo visitas, recebendo demandas a respeito desse processo.
Então, a procura já é grande, já, secretário?
Nós temos, das visitas nas empresas e também demandas, aproximadamente de 4 a 5 empresas por turno nós já estamos recebendo, tanto no WhatsApp, né, no sábado mesmo, eu estive encaminhando para diversas empresas, nós temos o cadastro das empresas do nosso município, então hoje nós temos pouco mais de 3.600 CNPJs, 1.500 CNPJs são MEIs. Então, todos eles já estão recebendo essa comunicação através da nossa secretaria num formato de divulgação, de transparência e divulgar também, Ricardo.
É só para, eu interrompo aqui, mas é só para quem é de Lagoa Vermelha ou empresários, empreendedores de fora também podem aproveitar?
Nós estamos recebendo também, o prefeito comentou conosco que ao longo do percurso dessa expectativa de se criar um distrito industrial, várias empresas demandaram da administração pública de outros municípios. Nós também temos esses contatos, protocolos em aberto, encaminhando para essas pessoas que nos procuraram como referência, mas divulgar para ti também que estamos no WhatsApp e também no telefone da secretaria, que é o 33589130, que a gente vai passar essas informações dos editais. Está num link lá muito fácil, né, separado por edital, cada documentação necessária, então é importante a gente pontuar aí esse contato no 33589130, mais informações sempre nos colocamos à disposição.
Prefeito, o Alcir pede aqui se já tem o nome de alguma empresa de fora que está vindo para a Lagoa Vermelha ou demonstrou interesse nesse momento.
Eu não vou revelar os nomes, Ricardo, no sentido que pode ou não se concretizar, mas vou citar, por exemplo, que a gente foi demandado por empresa do setor de construção civil, cuja clientela maior parte é de Lagoa Vermelha, hoje lotada no município vizinho, que tem o interesse de vir para cá, de uma empresa que foi adquirida por um pessoal que hoje trabalha com o comércio em Lagoa Vermelha e comprou uma planta industrial de outro município e gostaria de trazer aqui um centro de distribuição de um determinado segmento que hoje faz a venda em Lagoa Vermelha, mas porém o depósito, armazenamento e distribuição é em outro município. Um produto que hoje existe em Lagoa Vermelha, a manufatura dos seus consertos em si, há uma perspectiva do empresário em fazer a fabricação do produto totalmente novo. E aí então nós temos condição, digamos assim, de imaginar que além dessas que a gente já estabeleceu contato em algum momento, possam vir a surgir outros interessados. E até aproveito a audiência da tua Rádio Cacique, aqui da nossa fala, desta oportunidade que nos deste, Ricardo, das pessoas da nossa comunidade que entenderem ou conhecerem alguém que possui em outros municípios ou que tem até mesmo na nossa cidade a identificação de alguém que tem esta necessidade ou de ampliação ou de realocação, que também é um dos objetivos desta política pública, que nos faça chegar, nos ajude a fazer chegar esta informação àqueles que precisam ouvir.
Eu vou trazer aqui também uma mensagem de áudio que o ouvinte mandou, prefeito, para o senhor responder.
Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta O seguinte, assim, teve várias empresas aqui na rua, isso já aconteceu, como diz, com inúmeras empresas que tendem a crescer um monte, mas que chegam a ter um patamar de crescimento onde não tem mais mão de obra para trabalhar e acabam quebrando. Antes de quererem abrir novas áreas industriais, não seria melhor fazer condomínios para as pessoas poderem morar, para trazer pessoas para cá para morar, para as pessoas poderem ter trabalho, aí sim ter local para ser aberto novas empresas?
Eu complemento a pergunta aqui, porque a população deve lembrar que vocês aprovaram que um condomínio, pelo Minha Casa Minha Vida Faixa 2, fosse construído lá no próximo da Associação dos Motoristas, prefeito. Também como é que anda esse procedimento, esse processo?
Mas me permita iniciar dizendo, Ricardo, que as duas coisas precisam andar em paralelo e vou fazer menção aqui. A iniciativa de programas habitacionais, ela sim, ela existe e deve existir. A gente não executa neste ano em virtude do ano eleitoral, Ricardo. É esse programa que foi preparado, né, e aprovado no ano passado, mas pela exiguidade de tempo entre o lançamento do programa e a aprovação pela nossa Câmara de Vereadores, ele estaria apto a ser realizado, no entanto, neste ano ele fica inviabilizado. Mas é uma dessas perspectivas. Nós também trabalhamos em outros segmentos para faixas de renda ainda inferiores à faixa 2 do programa do Minha Casa Minha Vida. No entanto, é importante mencionar que o distrito ele se baseia também para as empresas de Lagoa Vermelha, que hoje, de certa forma, tem uma certa dificuldade. Vou citar, por exemplo, pequenas indústrias metalúrgicas ou prestadores de serviço, como do setor logístico, que estão dentro do perímetro urbano e já estão com dificuldades do exercício das suas funções. Temos empresas de grande porte do nosso município precisando de novos espaços para permitir que se tenha sua ampliação. E em relação à mão de obra, sim, hoje existe um paradigma, Ricardo, que conversávamos até nos bastidores, com quase todos os empresários que a gente conversa, se identifica uma necessidade de acolhimento de mão de obra. Eu vou citar, por exemplo, que nós fomos demandados e estamos organizando uma frente para ofertar vagas de trabalho para as pessoas das regiões afetadas pelos desastres naturais. Duas empresas nos contataram se colocando à disposição e uma entidade procurou a municipalidade para se colocar à disposição para fazer esse primeiro contato nas cidades em que tiveram este problema e a mediação para com as empresas. Então existe sim essa necessidade.
O município forneceria residência para essas pessoas que trabalhariam aqui?
Não necessariamente. Inclusive das empresas que a gente teve essa procura, inclusive se propondo ajudar, né, neste momento de transição. É lógico que a gente imagina, Ricardo, que é mais provável que sejam pessoas que têm alguma ligação com o município. A gente entende que, principalmente no momento em que está se passando por uma perda material extremamente drástica, as pessoas tendem, ou talvez sejam um grande suporte, permanecer onde tem familiares e amigos, né? E, logicamente, que a gente enxerga essa viabilidade mais contundente se for com uma ligação já existente com Lagoa Vermelha. Ao mesmo tempo, a gente também tem um certo número de pessoas procurando emprego e com dificuldades de colocação. Nós viemos trabalhando bastante no segmento da qualificação profissional e temos avançado, são mais de 400 pessoas formadas por ano por programas fomentados, patrocinados pela Prefeitura Municipal. No entanto, logicamente que as pessoas querem construir suas carreiras em diferentes segmentos. E aí a diversificação da matriz produtiva do município, ou seja, buscar não somente o crescimento dos segmentos já existentes no município, cuja preponderância é do setor moveleiro, mas também um certo crescimento das empresas alimentícias e do setor de metalurgia, buscar essa abertura de leque, ela permite que a gente retenha talentos. Então, ao mesmo tempo que a gente ouve e tem a constatação de que faltam pessoas para trabalhar em determinados segmentos, a gente também tem um chamado êxodo urbano, que são pessoas de Lagoa Vermelha que buscam uma qualificação, têm uma certa aptidão para determinada área, mas acabam não conseguindo a sua colocação no município de Lagoa Vermelha e buscando essa oportunidade em outro município. E acontece, estamos passando por um processo muito interessante, Ricardo, você que está há um período já em Lagoa Vermelha, talvez não tenha essa vivência de longas décadas atrás, mas olha que interessante, a gente viveu um fluxo muito intenso de pessoas de Lagoa Vermelha que tiveram que sair daqui para buscar postos de trabalha em outros municípios, né? Existe até uma brincadeira que existe uma Lagoa Vermelha dentro de Caxias do Sul. E o que a gente está percebendo é que cada vez mais, não de, de uma forma progressiva, a gente tem acolhido novamente pessoas com a ligação com o município, né? Ou até mesmo uma migração de outros municípios da região para vir preencher estes postos de trabalho. Isso é um extrato, digamos, do crescimento do município, da pujança dos nossos setores industriais, que já por si justifica este investimento e essa política pública, não permitindo apenas a expansão, mas também a diversificação da matriz produtiva para que a gente, primeiro, possa reter os talentos de Lagoa Vermelha. Falando num linguajar mais simples, que as pessoas que aqui são nascidas possam aqui permanecer independente da profissão que escolherem. E da mesma forma, eu acredito que também nada adiantaria a gente ter uma política pública diferenciada de atração se não houvesse uma grande quantidade de oportunidades a serem oferecidas. Então, eu sempre digo, e isso vale não somente para este paradigma que aqui estamos comentando, mas para diversas áreas da administração pública, que é como uma casa. Você não pode construir apenas um dos alicerces para depois, então, começar os demais. É preciso que toda a construção avance junto. E assim também é na administração. Você tem que atuar nos diferentes problemas e necessidades da área de atuação da administração pública de uma forma que permita um crescimento sustentável do que são as necessidades da comunidade.
Prefeito, eu tenho que encerrar a entrevista. Eu já estourei o tempo aqui, mas tem um assunto que demandaria muito mais tempo para ser debatido e que eu, de alguma maneira, também não posso deixar de falar com o senhor, que é a queda na arrecadação. O prefeito de Capão Bonito do Sul, que é presidente da Amunor, informou que os municípios devem perder 25% da sua receita em função do desastre que tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E a minha pergunta para o senhor é: isso vai impactar nas obras que já estão em andamento e nos investimentos futuros também?
Sim, Ricardo, há uma estimativa de do ICMS em si, que é a área mais afetada, chega a 40%, né, e da totalidade das receitas. Eu sinceramente ainda não tenho uma estimativa tão precisa, mas para a Lagoa Vermelha a gente estima uma queda bastante abrupta neste segundo semestre de arrecadação, e nós já iniciamos medidas de contenção de despesas a partir do dia 14 de maio. Então, muitos investimentos que estavam programados a gente está segurando no sentido de ter uma clareza maior do cenário que se aproxima. As obras em andamento a gente não vai fazer a paralisação neste momento, ao menos.
Aqui eu lembro do ginásio e da Nunes, que estão sendo bastante debatidos, né? Até pelo atraso das obras, prefeito, vai sair ainda?
Não, essas não têm o risco de serem paralisadas, o recurso já está empenhado, já temos novidades. Se quiser, em outros momentos podemos conversar especificamente não somente por essas obras, são quase 20 iniciativas em andamento dentro deste momento, Ricardo, de operações que continuam. No entanto, a gente tem uma cautela em iniciar novos investimentos, além de outras medidas. Qual que é a expectativa, Ricardo? Dado o tamanho e a magnitude do problema, para transparecer a nossa comunidade, a realidade, se assemelha à queda de arrecadação que nós tivemos na pandemia. E ela tende, se não houver algum tipo de auxílio no sentido de sustentar minimamente os volumes do ano anterior, como foi na época da pandemia, um problema bastante generalizado em todo o estado, e isso também nos afeta. Por mais que possa parecer estranho para a população, o que eu posso dizer que talvez não seja do conhecimento de todos, é que o ICMS, que é a receita mais afetada, ela não existe uma arrecadação individual de Lagoa Vermelha, de Capão Bonito, de Caseiros, de Ibiraiaras. O Estado arrecada tudo e faz uma distribuição conforme um índice. Então, no momento que cai a arrecadação do Estado, cai a arrecadação dos municípios. E se nós formos pensar nas regiões mais duramente atingidas, que é a região metropolitana, vamos citar Porto Alegre, Canoas e as cidades adjacentes, nós estamos falando de 40% do PIB do Estado que está comprometido neste momento. Então, sim, existe um momento de bastante cautela, de um cenário bastante duro a ser enfrentado. Nós temos por prerrogativa, neste primeiro momento, não iniciar novos investimentos e também fazer uma contenção de despesas de custeio, à semelhança do que nós fizemos na época da pandemia, com a expectativa de que o cenário também é bastante recente, então é difícil ter uma certeza do pragmatismo das estimativas, tendo em vista que, por exemplo, até a semana passada o Estado ainda estava sem os seus sistemas em fase operacional. Então a gente aguarda com cautela, tomando já as medidas de prevenção. Em relação àquilo que está em andamento, não há suspensão neste momento e, no entanto, há uma supervisão em relação àquilo que ainda estaria por vir.
É uma grande tragédia o que acontece com o Rio Grande do Sul e nós vamos trazer daqui a pouco esses assuntos no site da Tua Rádio Cassi, com mais detalhes também a respeito dos editais para o pessoal que pediu. Encerramos por aqui essa entrevista e também o programa Temática, que volta amanhã, logo depois das 9 horas da manhã. Obrigado pela sua audiência e um bom almoço, uma boa tarde de paz e bem.
Doutor Altair